Bom, eram, preliminarmente eram essas as considerações que gostaria de fazer, agradecendo mais uma vez aí o convite formulado. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Tomara. Só para citar um exemplo, no caso seria o IBAMA para fazer uma fiscalização no município, teria que ir ao município pedir autorização. Licença para que pudesse fazer a fiscalização.
É o que diz, eu vou ler aqui o que diz o dispositivo.
Por
Pode
favor.
Ser, até espero estar errado, mas o que diz o dispositivo? Porque isso se trata de ação administrativa subsidiária. A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição nos termos dessa lei complementar. Então, me parece que há aí um problema. Pode ser que a minha leitura esteja equivocada, mas é a primeira leitura que eu faço desse dispositivo e me parece um tanto quanto problemática.
Estou vendo, doutora Cristina, gostaria de comentar,
sim,
por favor.
Não, é que eu acredito que aqui o parágrafo terceiro e outros dispositivos resolvem isso, porque ele fala que a fiscalização ela pode ser feita por todos os entes. Apenas o auto de infração...
Pode, mas desde que antecipadamente autorizado.
Não,
porque senão
mas
você não,
aqui é tem outros precisa... dispositivos também que diz o seguinte. Primeiro, porque tem a regra da Constituição, que é a competência comum, que não poderia ser afastada por uma regra legal. Então, eu acredito que essa cooperação e essas subsidiárias são muito mais para aquela questão do licenciamento, de delegação de competências, do que para a fiscalização, que ele já tem a competência originária da Constituição. Também em algum artigo aqui, ele já fala que todos podem fiscalizar enquanto haja caso de vazamento, qualquer problema sério, né, de emergência. E terceiro, que aqui também fala que todos podem fiscalizar. A única coisa que prevalece a autuação do órgão licenciador. Por causa daquela questão que, às vezes, quando você vai lavrar o auto, você tem que ver alguns condicionantes, etc., que estão presentes na fiscalização, para que, senão, se autue questões ou se lavre muito de questões que já estão contempladas no licenciamento, com compensações, com mitigações e outros instrumentos do próprio licenciamento ambiental. Agora, eu concordo assim, que são problemas que nós vamos ter que interpretar e tudo, mas eu acredito que a norma tem, vamos dizer, válvulas, né, para essas questões. Outra questão importante, até colocada pelo IBAMA e também pelo senhor, eu acho que esses instrumentos de cooperação são uma chave muito boa e tem que ser usado. São instrumentos bons para resolver os conflitos. Por quê? Porque ele permite, por exemplo, delegação de atribuições. Então, o IBAMA pode já listar todas essas competências que são municipais e que ele foi passada para o federal e ele entende que não deve fazer, delega. Todos os postos de gasolina de área militar, criações de ostra, apesar de estar em uma... Então, isso aí, na prática, é muito melhor que se faça, tenha instrumentos de que se adeque na prática do que a lei fazer como faz hoje. Lixe uma série que vai esquecer alguns ou vai... nunca alguém vai concordar com o que está. Então, acho que esses mecanismos são interessantes para ajustar o cumprimento da lei à realidade, né? Porque, em tese, se você elege um critério, esse critério pode não se adequar a todos os casos, mas se o critério tem válvulas de escape, você pode, como eu entendo que tem aqui nos instrumentos de cooperação, você pode tentar organizar. Outra questão que o senhor colocou, que nós também da CNI ficamos muito chateados, é de não termos, como sociedade civil, participação na comissão tripartite. Mas também entendemos que talvez não fosse o CONAMA o fórum mais adequado por duas questões. Primeiro, que isso aqui é uma regra de competências, né? Então, entendemos que, apesar de ter participação dos estados no CONAMA, o que acontece? Os estados lá, ele é um órgão federal. Então, como os estados aqui, os municípios, estão delegando nessa comissão tripartite, repassando competências, talvez isso pudesse ser questionado. Como o CONAMA, onde, na verdade, eles não têm paridade... Né? O governo federal tem uma participação muito maior, se não até maior que, mais que a metade. Os órgãos estaduais e municipais muitas vezes não teriam força para colocar as suas questões. Quando no órgão tripartite, eles vão estar atuando em igualdade de posições e aí você fortalece o federalismo. E eu acho também que andou bem o projeto em colocar um representante do CONAMA, né? Que o ministro ou o ministro do meio ambiente ou o o indicará ou irá como representante, para que ele leve as considerações do CONAMA, que sempre também é um órgão de assessoramento das questões da política ambiental. Então, o CONAMA pode até fazer uma resolução recomendando que tais ou tais tipologias sejam incorporadas, que acredito que serão, né, bem encaminhadas ou bem vistas pela comissão tripartite, seja através do seu representante, que lá estará. Mas acredito que a participação de um órgão com paridade dos entes federados, você evita questionamentos de constitucionalidade, de invasão de autonomia, e você tem maior poder para que os municípios, os estados e a mesma União levem as suas questões e discutam em pé de igualdade. Então, mas gostaríamos também, como sociedade civil, de participar, ou pelo menos que sejamos ouvidos em órgãos de assessoramento, porque acho que temos a contribuir, né? Tanto as confederações, como as ONGs, como o Ministério Público, que está na frente de batalha aí dessas questões. Agora, só uma coisa que eu me lembrei, para terem a ideia da importância desse projeto. O BIRD foi na CNI, que ele fez, acho que até ele foi no Ministério, porque ele disse, o representante iria lá também, que eles fizeram um estudo de o que está atrasando o desenvolvimento do Brasil. Uma das coisas que ele apontou foi exatamente a questão de insegurança jurídica nas normas ambientais, principalmente competência, com a atuação dessa insegurança, gerando ações civis públicas ou outras ações que emperram o andamento de projetos de interesses relevantíssimos. Então, assim, claro que todos nós temos críticas, né? Mas eu acho que tinha que vir uma norma. Eu acho que ela, apesar de não ser ideal no ponto de vista de nenhuma instituição, né, que nós sempre queríamos aprimorá-la, eu acho que ela tem esses instrumentos de cooperação, mecanismos interessantes e eficientes, se usados e se bem pensados e bem articulados para resolver esses tipos de conflitos que nós, numa primeira lida, já todos nós já apontamos aqui, né?
Muito bem, doutor Mário coloca que, embora tenha sido um avanço, mas temos problemas a resolver ainda.
Isso, ainda.
Temos,
né,
problemas a resolver. Mas em sancionando este ano, doutor Mário, ela já passaria a vigorar a partir de janeiro do próximo ano?
É uma coisa que a previsão de aplicabilidade, se não me falha a memória, de aplicabilidade. Já vamos ver aqui. Aplicabilidade imediata.
É importante nós colocarmos isso, porque os prefeitos estão nos ouvindo.
Entra em vigor na data da sua publicação.
Isso. Na data da publicação.
Por isso é importante.
Então o Brasil muda a partir dessa.
Pois
porque
é,
muitas coisas vão mudar na vida dos prefeitos, das prefeituras.
A dinâmica é imediata.
E completamente diferente do que é hoje, né? Então é uma lei que muda a vida do brasileiro.
É verdade.
Muda a vida do produtor, enfim, de toda a população, né? Vai precisar de licenciamento, vai através da prefeitura, e a prefeitura vai ter uma responsabilidade muito grande que não tinha. Que hoje, eu estava colocando antes para a doutora Moara, que os prefeitos, os vereadores cobram o IBAMA, e quando a população vai reclamar na prefeitura, esse é o problema do IBAMA. Vamos todo mundo bater na porta do IBAMA. A partir do momento que isso, que essa lei estiver em vigor, as prefeituras, o prefeito, os vereadores vão estar sendo responsáveis, não? Na aplicabilidade da lei, na aplicação da lei, na gestão dessas questões ambientais e produtivas também. Então, é um novo momento do país. E esperamos que a burocracia diminua, não é, doutor Cristina?
Esperamos.
O objetivo, pelo menos, é esse. Pois não, doutor Rodrigo, passa a palavra para o senhor fazer os comentários.
Então, eu também tenho a sugestão no que se refere à questão da informatização. Embora nós tenhamos a lei do Sistema Nacional de Informações Ambientais, nós temos a questão do processo digital. Esses processos, a questão da informatização, ela está acontecendo já na Justiça, começando pelos tribunais superiores e descendo. É importante que o IBAMA, na condição de executor da Política Nacional do Meio Ambiente, junto com os estados e municípios, estruturasse a forma de que todos os licenciamentos, da mesma forma como somos cadastrados com o nosso CPF, os processos do licenciamento, eles sejam lançados numa base de dados. Isso facilita a atividade da fiscalização. até mesmo quando na relação da cooperação institucional um ente vai realizar atividades de fiscalização num determinado município, ele tem condição de saber quais as atividades que são desenvolvidas, seja atividade da indústria, da mineração, da agropecuária, ele tenha um raio-x, ele tenha uma informação imediata. Nós estamos agora no pleno século XXI aí, nós temos que informatizar os processos do licenciamento. E não só pela questão da publicidade das informações, é claro que nem todas as informações de um processo de licenciamento elas podem estar no aberto, em relação a dados pessoais, fiscais, etc. Mas nós temos que ter em mente que nós só vamos ter efetivamente a questão do monitoramento e da gestão ambiental se nós tivermos a facilidade e a clareza das informações, a abertura das informações. Então, até mesmo nessa regulamentação que vem do licenciamento para a questão do impacto local, seja feito talvez um banco de dados básico de quais informações teriam que constar disso, para que quando os municípios iniciem a sua tarefa, após essas regulamentações, eles já comecem a lançar esses dados. Porque quem trabalha nos órgãos ambientais, você sabe bem disso, a questão de você pegar milhares de processos e querer jogar isso para um formato digital é um trabalho infindável, né? Além da dificuldade de se fazer isso. Então, a cultura da digitalização do licenciamento ambiental, considerando que todos têm, o Brasil tem internet em todos os lugares, o computador, há 10 anos nós poderíamos achar que isso seria impossível, fazer o licenciamento e lançar dados na internet, hoje já não é. Então nós temos acesso à informática e nós temos que usar essas ferramentas no sentido de fazer com que as coisas aconteçam de uma forma moderna e rápida, como está se pretendendo dentro do Cadastro Ambiental Rural ser feito totalmente pela internet. É claro que o detentor dos documentos, quando alega, apresenta e encaminha esses documentos via digital, ele tem que manter, né, esses documentos sobre a sua guarda para que, quando chamado a apresentá-los, né, a questão da própria fidelidade e a questão da origem desses documentos, é claro que esses documentos vão continuar existindo, mas esses dados estejam disponíveis.
Muito bem. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Estamos aqui recebendo uma ligação do nosso colega senador Valdemir Mocca, que nos acompanha pela TV Senado, onde ele coloca, doutor Mário José, de que esse projeto foi amplamente debatido, discutido lá na Câmara do Deputado enquanto ele era deputado federal, e foi também debatido aqui quando ele já veio a ser senador da República. E as discussões antes da votação foram feitas e amplamente discutidos todos esses pontos com a Casa Civil, com o Ministério do Meio Ambiente, com os demais senadores, inclusive o deputado federal Flávio Dino, que é um especialista da área, na Câmara teve uma atuação muito importante nessa lei. Ele coloca na forma de que os municípios vão requisitar o Estado ou a União quando esse município não tiver capacidade para fazer o licenciamento, não ao inverso, é o município que vai pedir assessoria, vai pedir uma atenção, vai pedir reforço, né, para o Estado, para a União, quando ele se sentir inapto para dar a fiscalização ou sentir essa necessidade. Em contrário, não há essa situação de pedir autorização para os municípios para fazer a fiscalização. É uma coisa que não tirou esse poder do IBAMA de fazer essa fiscalização. Agora, a atuação vai ser feita, só poderá ser feita através do órgão que fez o licenciamento. Eu acho que esse é o ponto importante que vai diferenciar quem é que vai poder fiscalizar ou não aquela obra ou aquele problema que aconteceu. Por gentileza, doutor Mário.
Me chama a atenção com relação a isso. É a questão da atuação da fiscalização federal no desmatamento, que em geral são áreas longínquas e que necessita de uma atuação direta e independente da União. E como está colocado, ela vai poder ser questionada caso não tenha havido uma prévia solicitação, autorização ou uma demanda local para que isso seja feito. Portanto, a questão da gestão do desmatamento como uma questão nacional, ela acaba tendo um problema aí que precisa ser superado.